Está começando agora o Visceral Cast, aqui, Cafeína Visceral.
Uma dádiva dos ninjas.
Olá, pessoas! Eu sou o Francês e estamos começando aqui mais um podcast do Visceral Cast. E na minha esquerda tem ele, aquele que usa Monange para disfarçar a idade, Yukio!
Fala aí, galera! Aqui é o Yukio do Pitaco e Prosa. E aí, tudo top?
Queira ter ele, aquele que odeia jovem, o Zodraco.
Odeio mesmo, o jovem tem que morrer.
Pô, o cara quem já... odeia? O cara já chega, já... O exterminador de jovem.
Mais ou menos isso.
Hoje nós vamos falar de infância. Nós vamos falar programas que nós vimos quando era pequeno, que passava na televisão. Então, bora pro cast. Então, galera, e aí? Vocês são de que ano aí do, nessa nossa vida aí? Não, já vou começar assim, só pra...
Já, esse daí foi só deixa pro YouTube revelar o quão idoso ele é.
Ah, não.
Já é... sacaneando, cara. Que isso? De que ano vocês são? Oh, isso daí mas... não se pergunta.
É de no... Você é de 95, claro, né, Yukio? De 95?
95, cara. Menos 8 anos aí.
Ah, tá. Entendi. E você, Zodrak? Você também vai esconder aí agora também?
Não, eu falo que eu sou de 91. Não com orgulho, mas eu falo.
Ah, sim. Eu também sou de 91. Quando a gente era criança aí, passava alguns programas na televisão e tudo assim. Vocês cresceram vendo muito desenho animado, essas coisas assim? Ou...
Eu cresci vendo muito, muito desenho, cara. Mas muito anime, desenho americano mesmo. E muito, uma que eu ia perguntar pra vocês, acho que não encaixa como desenho, e eu não sei se é da época de vocês, oh. É foda, cara, eu sou de década diferente, embora sejam só 4 anos, mas vocês viam Tokusatsu?
Ah, sim, Jiban, sim, Jiraiya. Viu Jiban, Jiraiya, Changeman.
O Fantástico Jaspion. Versão brasileira, Alamo.
Pô, Flashman, isso era... Oh, porque tem muita gente que é muito saudosista, né? Ah, no meu tempo... Cara, seu tempo, cacete, o seu tempo era uma porcaria, não tinha WhatsApp, tinha YouTube. Mas uma coisa... É, não, porque o pessoal fala, ai, porque não eu jogava bola na rua. Eu não jogava, cara, você nem jogava bola na rua. Mas uma coisa que era foda de antigamente, que hoje as crianças não vão ter, são os Tokusatsu, cara. Era muito irado.
Ah, não,
Jiraiya, porra, o Jiban, cara, o Jiban deu origem ao Robocop, né?
Sim,
respeito
foi.
A nossa história.
É. É, não, isso aí é. Não, e tem muita gente que fala que, ah, eu não consegui ver porque eu, nos anos 90, igual, eu sou dos anos 90, consegui ver. Eu peguei um pouco mais porque a televisão, antiga TV Manchete, reprisou muito, né, cara?
Nossa, muito, cara, muito. E foi, era o que era realmente competitivo deles, né? Pô, foi a época que... Você vê que essa época aí, esse começo dos anos 90, a galera lembra muito mais dos Tokusatsu, porque sei lá, o que passava na Globo nessa época? Eu nem sei.
Cara, é... Tinha aquele lance do... Tinha TV Colosso, né? Passava de manhã cedo, que passava desenho na TV Colosso. Passava She-Ra, He-Man. Tinha o SBT, que eu, se eu não me engano, já tinha o Bondinho e Companhia. Era uma outra pegada, que tinha também o Sábado Animado, que passava Cavalo de Fogo, Ursinhos Carinhosos.
Nossa, Ursinhos Carinhosos. Cavalo de Fogo, cara.
Era muito louco. Meu Deus. Banana de Pijama. Banana de Pijama.
Banana de Pijamas.
Nossa,
banana de pijama descendo as escadas. Banana de pijama. Caraca. Uma bem levada. O resto eu não lembro, velho.
Eu também não lembro.
Meu Deus. Eu lembrei.
Também não lembro. Vocês lembram da música do Cavalo de Fogo? Porra, cara, o cara é a pessoa mais afinada do mundo.
Eu tava tentando lembrar outro dia, mas eu esqueci totalmente.
Não, é, mas a pessoa que cantava a música do Cavalo de Fogo, ela não tinha afinação nenhuma. Nenhuma.
Não, nenhuma, cara. Como é que eles...
Eu acho que quem cantava... Eu acho que era a minha mãe que cantava, porque, ó, ela canta mal pra cacete. Pra cantar daquele jeito.
Tinha que ser. Era muito bizarro. E Cavalo de Fogo... Já pulamos, tô com o Cavalo de Fogo aqui. É, tudo bem, né? Eu tenho déficit de atenção.
Não, mas depois, cara, se quiser voltar pro Tokusatsu também, pode voltar. Isso aí não tem problema, não.
Pô, porque o Cavalo de Fogo, ele chama Cavalo de Fogo, mas eu vi há uns tempos atrás. Aí eu revi, né? Falei, ah, deixa eu ver no YouTube esses programinhas. Mas ele não ia no fogo. O primeiro episódio, ele fugia do fogo, assim. Ele falava, cara, cuidado com o fogo, Cavalo de Fogo. Porra.
Ué, não, vai entender,
ué,
né?
Como assim, gente?
Qual que é a lógica disso?
Só porque a crina dele era... Só porque ele era ruivo, né? Então a gente devia chamar ele de Salão de Fogo. Era um bullying contra ele, cara, tá ligado?
Se vá, cara,
ah,
deve
você
ser.
Você é ruivo, você é cavalo de fogo, olha lá.
Cara, você fez a voz igual a da menina. Tá idêntica da menina do cavalo de fogo. Tá idêntico sua voz.
Pior que é a Sarah lá. Cavalo de fogo, cavalo de fogo.
Aí ele... Era cavalo de fogo. Aí ele virava e falava assim, Sarah.
É mesmo, cara. Que voz de ator pornô pro cavalo de fogo, né? Que desgraça, velho.
Mas voltando nos tokusatsus lá e tudo mais, qual assim que você assistia todos ou tinha um preferido?
Cara, eu assistia todos. Eu tinha, mas eu gostava muito do Jiraiya, porque o Jiraiya era, cara, ele era o Ninja Jiraiya, né?
Ninja Jiraiya.
Cara, ele era um ninja que usava revólver na abertura, pulava de helicóptero. Cara.
Ele era
sinistrão.
Um ninja de capacete de motoqueiro.
É, tem isso aí, né?
Tio... Ninja style, rapá.
Um que eu gostava muito, que eu era fissurado, era o Black Kamen Rider.
Nossa, Black Kamen Rider é irado. Black
Kamen Rider... Cara, é engraçado que esses tokusatsu, eu só fui começar a assistir há bem mais tempo, tipo assim, com 13, 15 anos, porque um ex-namorado da minha mãe gostava de ver. Aí ele pegava DVD emprestado ou comprava nas feiras, assim. E aí eu tive mais contato com esses mais antigão, tá ligado? Tipo o Flashman. Eu vi o Flashman inteiro por DVD de feira. E eu gostei pra caramba de Flashman.
Pô, Flashman era irado, tipo, cara.
Tem que uns 10 anos que eu assisti. E até hoje dá vontade de pegar e assistir de novo. Porque eu gostava de ver.
Não, era maneiro.
Não, era bom pra caramba. Kamen Rider também... Minha memória é muito fresca, eu assistia muito disso. Tem uma coisa curiosa, quem puder ver aí a abertura, ele entra na abertura dele, num galpão, pelo portão mesmo. Só que ele pega a moto e ele sai pela janela. Eu não entendo a lógica até agora, mas é muito boa a apresentação, porque não tem lógica nenhuma. E é aquela parada que você fala, caraca, velho, que irado, olha, ele saindo pela janela.
Ele tá causando, né? Ele tá ali pra causar. Ele tem que mostrar que...
Ah, cara, depois que você vira o Kamen Rider, você fala, dane-se, ninguém vai pirar comigo pra eu entrar pela janela. O que que cara
é verdade.
Vai fazer comigo?
Depois eu conserto, né?
Vocês já chegaram a ver os novos Kamen Rider que tem por aí?
Eu não vi,
cara,
eu sei
que... Os mais recentes que eu assisti, tipo, recente já bem antigo, mas eu assisti o Blade... Que lá pra 2007, 2008. E o Decade, que também é mais ou menos por essa época. Depois disso, eu não cheguei a ver nenhum Kamen Rider.
Então, os novos agora, eles misturam até elemento de videogame neles, né? Ele tá muito louco.
Ah, é pra atrair os jovens dinâmicos.
Ah, sempre os jovens, sempre os jovens.
Estragando, cara. O jovem sempre estraga.
Tá vendo? O jovem sempre estraga o rolê da gente, cara. Por isso que tem que acabar essa merda.
Tem que acabar com o jovem.
Caramba, mas assim, em desenho em si, que vocês lembram de alguns assim que vocês gostavam muito, ou vocês lembram de todos que vocês viram assim? Eu lembro da maioria do que eu passei minha infância vendo, porque eu gostava muito de ver desenho.
O mais antigo que eu lembro é do Cavaleiro Zodíaco. Porra, eu era viciado. Nossa, naquela merda. Eu tinha o bonequinho do Yoga, do Shun. Naquela época, o meu preferido era o Yoga. Gostava... Pô, tinha camisa. O meu primo também tinha camisa. Pô, bons tempos. Era muito maneiro.
Cavaleiros é irado mesmo, cara. Nossa, Cavaleiros, eles tinham os bonequinhos muito bem feitos, velho. Foi muito inovador lá com a roupinha, sim, né? Sim. A armadura.
Desmontava a armadura.
E era
depois de uns anos que voltou a passar... Foi em 2012 que voltou a passar na Band, eles relançaram. Você ainda via os bonequinhos vendendo com armadura e tudo que você encaixava.
Não, sim.
Depois de muitos anos depois, você ainda via isso daí.
Ah, e ainda era bom, cara. Quem é muito... A nostalgia bate forte quando vê Cavaleiros. Eu tive um monte de coisa também. Eu tive boneco... Assim, tive um monte de coisa, né? Um de cada. Tive um bonequinho, uma camiseta da feira que minha mãe comprou. Nitidamente da feira.
Todo mundo tinha essa camisa da feira.
Quem não tinha artigos da feira? Todos tinham artigos da feira.
Claro, pô, tem até hoje artigos da feira.
O Renanzinho lá do Pitaco, ele tinha um monte de boneco, tudo original. Falava, pô, Renan era muito playboy, cara. Eu só tinha os meia boca, mas era muito louco. Tive figurinha. Nossa, como eu gostava.
Álbum de figurinha também na época, quando eu era criança, pô, tinha muito. Porque lançava um desenho igual Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball,
Digimon,
Super Campeões, Pokémon. Aí vinha o álbum de figurinha, né?
Caramba, o álbum de figurinha era 25 centavos o pacote. Quanto que é hoje? Um real? Um e pouco?
Não, dois.
Inflação com meu hard.
Caraca.
Sem contar que tinha os de figurinha que vinha no chiclete. Aí eu comprava. Pô, eu lembro que quando tinha. Isso eu tava o quê? Na quarta, quinta série, tinha o do Digimon que vinha no chiclete. Cara, eu tava já completando o terceiro álbum, pra você ter uma ideia.
Nossa! Entendeu?
Porque a gente, todo recreio a gente comprava, tipo assim, chiclete era 50 centavos, era 5 centavos. 50 centavos você comprava 10, enchia um monte de figurinha, aí você tinha repetido, você já trocava ali, então você enchia o álbum muito rápido. E, porra, vendia pra caramba.
É verdade, mas era um... Por que a gente colecionava aquelas figurinhas de chiclete? Porque era muito meia boca, velho. Era muito zoado. Era muito mal feito aquilo lá.
Mas era o que a gente tinha, cara.
Era o que a gente tinha, cara, né? E tinha uns álbuns que vinham prêmio. Se você conseguisse fechar tantas figurinhas até não sei quanto tempo lá, você podia trocar o álbum por um negócio. Vocês chegaram a ver isso?
Porra, né? Mas era tudo marketing. Tudo mentira.
Eu só ganhava mais chiclete e mais figurinha. Nunca consegui ganhar, tipo, a bicicleta do álbum.
É. Cara, um parênteses aqui. Vocês lembram que tinha... Caramba, que indecente. Tinha figurinha da tiazinha, cara.
Tinha, cara. Tinha.
Puta que...
Eu colecionava demais.
Como que pode, velho?
Era muito errada, né? Cara,
anos 90 era outra época, cara. É a época que a gente via a banheira do Gugu 3 horas da tarde almoçando com a família.
Então.
É verdade, velho.
Então, agora a gente chegou num dos pontos mais altos desse cast, meu público. Os anos 90.
Uba, 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 si, uba, uba, uba.
Os sábados e os domingos, como que eram? Cara, a infância nos anos 90, meu Deus, era sem limite nenhum, né?
Não, cara, sem limite, velho.
Quem tem limite é o município, você não tá ligado.
Vocês lembram da... Eu acho que tinha os programas, né, que passavam os desenhos no sábado de manhã. Na Globo era o da Xuxa e na SBT eu acho que era da Mara Maravilha.
É verdade.
Você tá
na Mara, não.
Bem do comecinho dos anos 90 mesmo.
Não.
É, acho que você voltou bastante.
Não, não voltei. Sim, não. Eu ainda cheguei a ver isso. Eu tinha o quê? Em 98, 99 ainda passava.
Não era Mara, não.
Era, passava. Era... Cara, só pra você ter uma noção.
Não, passava desenho, mas era outra pessoa.
Como que os anos 90 era tão louco? Que a Mara Maravilha, no auge dela, do programa dela pra criança, ela posou na Playboy, cara.
Não, muito errado isso, velho. É muito errado. Não é possível, é verdade, cara. Mas é muito errado isso.
A Xuxa, cara.
Agora...
A Xuxa, no auge dela do programa infantil, ela fez pornô chanchada, cara. A Xuxa.
Sim, sim, Amor Estranho Amor.
Ah, o cara sabe ter o nome, olha.
Procura
só.
Procura aí. Eu já vi, cara. Eu já vi esse
filme. Eu vi semana passada.
Aí, mas tipo assim, agora puxando ainda pra esse lance de Playboy, vocês lembram que todo mês lançava uma Playboy nova, aí no programa do Gugu, e a mina que posou na Playboy, e o Gugu ficava mostrando as fotos, tampando as partes assim, tipo assim, mostrava praticamente a foto inteira pra, não, pra tela, pra gente ver, velho.
Aí e ainda fazia.
Isso daqui eu vou mostrar dela. Opa, isso daqui. Ele procurando nas fotos. Não, deixa eu ver uma foto aqui. Não, isso daqui não dá pra mostrar. Ele, opa, essa daqui é legal assim e tal. Isso empolgava na hora, cara.
Ai, caramba. Cara, como que a gente via domingo legal com a família, velho? Não é possível isso. As brincadeiras dele.
Tipo assim, era normal, cara.
Não, era mega ok, assim. Tipo, via, achava até engraçado. Ah, olha, ó, quase caiu o biquíni da Luísa Ambiel. Porra, velho, você tá com uma criança de 8 anos ali e tá rachando o bico disso?
E Luísa Ambiel, ela ainda hoje dá. Pô, ela tá gata pra caramba.
Tá, tá bem, cara, tá bem.
Ela envelheceu bem, né?
Danilo. Sim, outro dia ela foi no programa do Danilo Gentili, eles estavam falando dessa época. Pô, a mina tá gata pra caramba ainda, rapaz.
Não, ela não. Tá, cara. Tá bem demais. Meu, tinha brincadeira lá no Gugu de ficar estourando bexiga, só que não era tipo na barriga, era sentando no colo.
Sentando no colo. Né? É, cara.
Era muito louco.
Tinha um que o Gugu pegava aquelas arminhas de espirrar água. Aí tinha as
meninas com a branca.
Branca. Isso. Aí ficava molhando pra aparecer alguma mensagem que tá por baixo. Só que não mensagem, caramba, né? Aquilo é desculpa pra mostrar peitinho no domingo.
Não, é basicamente isso, velho.
Não, na banheira do Gugu mesmo, as minas entravam com um micro biquíni, pagava peitinho. É...
Ih, direto.
Tinha até uns caras que eu acho que ia na maldade, os caras já iam pra arrancar o biquíni das minas.
Tinha uns caras? Sério que tinha uns caras? Todo mundo ia ali com a barra carmada, meu irmão.
E cara, eu lembro de...
Aquele antes de mulher gostosa, você acha que os caras não vão na maldade? Pô.
Eu lembro de algum dos caras que mostra assim, uma hora ele meio que enfiando a mão assim pelado por baixo, e aí Lucian vai irada pra cima dele, empurra ele, sai, cara, ele deve ter enfiado a mão ali de um jeito, mano. Foi, porra, e de novo, vou repetir só mais uma vez, Luiz Ambiel, hein? Pensasse. Com todo respeito, assim, sim.
Luiz Ambiel, se você estiver ouvindo, ó, todo respeito, você tá de parabéns, hein? Na moral.
É, não, só um elogio, né? Um elogio, não, é elogio aqui, sem elogio. Maldade, sem sacanagem.
Nossa, ela tá bonita pra caramba, nossa.
Pô, e era muito ridículo, era. Porque você lembra que naquela época, as sungas não eram que nem, tipo, hoje, assim, um pouco mais larguinha, meio short, não. Meio boxer. Não. Era aquela sunga ridícula, fininha do lado.
É tanga, sunga tanga.
Exatamente. Parecia e na TV.
Tanga da, tá ligado aquela tanga da mina da embalagem da Selvagem? Era tipo assim a sunga dos manos também. Era só um fiapinho do lado, velho.
Nossa, cara, era muito louco.
Era muito bizarro, velho.
A Globo era um pouco mais tranquila, né? Do que o SBT em que.
Era mais comportado.
É, nessas questões.
Exceto
assim...
quando o Faustão fez lá o programa do sushi erótico. Aí,
Caraca, cara, eu não entendia nada, mas eu lembro disso.
É, você vai assim, mas por que eles estão usando uma mina de mesa pra comer sushi? Tipo, não, a gente tava boiando, né? Mas não, era o que a gente tinha na época. Se você procurar no YouTube, você acha esse vídeo.
Não, e também totalmente gratuito, né? Só pra ter sacanagem mesmo, porque não tem sentido nenhum.
Não, e depois, não, depois de um tempo, quando foi virando os anos 90 pros anos 2000, eles deram uma baixada com isso aí, né? Caiu um pouco. Essas coisas explícitas ainda tinha.
Ah, mas matava demais também, né, cara?
Não,
se continuasse naquela crescente, velho. A quantidade de competição do Rala Rala no Tchan lá na boquinha da garrafa que tinha. Todo domingo o El Tchan tava lá no programa do Gugu, ralando a boquinha da garrafa.
É, pior que você lembrou agora uma coisa que eu não ia falar, mas eu vou ter que falar isso. Todo mundo cresceu ouvindo El Tchan e Bonde do Tigrão, cara.
Não, sim, e agora estão reclamando os funk de hoje. Mas, cara, é só uma evolução ali. Porque El Tchan era, porra...
Totalmente duplo sentido, todas as músicas, né?
Não precisava nem a música ser duplo sentido, só do jeito que o pessoal dançava já era o suficiente.
Depois, nos anos 2000, ali voltou a essa fissura da televisão passar desenho. Voltou. Lembro que no SBT tinha aquele Disney Cruise, vocês lembram?
Sim. Lembro.
Eu adorava, cara. Adorava o Disney
passava Plus. Turma do Recreio, passava... O que mais passava?
Passou Super Patos lá.
É, nossa, um dos melhores desenhos.
Nossa,
Super Patos, cara.
Velho, clássico.
Eu não sei porque não passa mais, cara.
Ah,
Super
Patos
é muito louco.
Vai perder dinheiro.
Pô, passava Timão, Timão e Pumba, passava Pateta e Max.
Pateta e Max, cara. Nossa,
e Max,
muito bom.
A dupla que é demais, amigos de fé.
Os caras lembram,
Nossa, eu adorava o Disney Cruise.
E a Globo, pra competir, ela tinha também lá o TV Globinho, né? Que aí passava Dragon Ball, Digimon, Pink Cérebro.
TV Globinho passou tanta coisa diferente. Passou de Yu-Gi-Oh! A
Power Rangers.
Nossa, a TV Globinho passou muita coisa. Muito anime que a gente assistiu, a gente viu lá. Por exemplo, Dragon Ball, a gente viu muita coisa por lá. Principalmente a parte de Majin Buu em diante. Majin Buu e o GT passou lá. Mas antes disso, tinha o Dragon Ball que passava na Band.
Isso que eu ia falar. Tinha no Band Kids. Vocês lembram quem era?
No Band Kids tinha...
Quem apresentava? Vocês lembram quem?
Akira.
Akira. Vocês lembram? Akira também envelheceu bem pra caramba. Vocês já viram a foto de ela? Hoje?
Cara, quem que é? Kira?
Isso, ela Kira.
Tá... Ah, eu não lembrava não, cara. Eu não peguei muito nessa época. Né?
Pô, é do comecinho dos anos 2000, cara.
É, no comecinho dos anos 2000.
Eu lembro, tinha uns 9 anos, é por aí. 2000, 2001...
Né? Não, e eu assistia. Essa época eu assistia, porque eu assisti muito Dragon Ball pela Band. Mas eu tô vendo aqui, não lembrava muito dela, não. Sim. Pô, já apareceu aqui um monte de fotos dela pelada. A internet é, cara, a internet é foda. A internet não é segura pra ninguém.
Você tem questão do não ser for work, entendeu?
Ah, é.
Então a gente já sabe quem não tem o não ser for work ativado no computador agora.
Se acusou, tá? Mas a Band também passou alguns desenhos, por exemplo, igual eu falei aqui, o Dragon Ball, tem Shimuyo, que tem muita gente que não gosta, mas eu
gostava. Era legalzinho.
É o Hazard, deixa eu ver, tinha mais desenho. Foi na Band também que passou o Slayer, mas passava de noite, passava 9 horas da noite.
É, passava Slayer, Slayer era maneiro.
E tem uma parada da Band também, que quem já ficou de madrugada no sábado
pra assistir já vai. Já vai entrar nas séries alternativas.
Nas séries alternativas? Que aí você queria ver aquelas coisas que você não tinha como ver perto dos pais. Aposto que do nada vocês viram lá um desenho bizarro e um monte de tentáculo atacando as pessoas.
Nossa, eu vi esse desenho. Eu já vi.
A Lenda do Demônio. E era dublado essa merda.
Cara, era muito freak aquilo.
Cara, isso.
E tipo assim, há relatos de que num domingo, meio dia e meio, uma pessoa, um podcast, já ouvi isso num podcast. Uma pessoa ficou traumatizada porque num domingo, meio dia e meio da festa, pra almoçar, a pessoa foi ver, clicou na Band e tava lá, a Lenda do Demônio.
Caraca, cara.
É, velho, como que o pessoal pensando? Ah, vamos botar esse desenho aqui. Tá lá os tentáculos bizarros lá.
Realmente
não tinha noção, não, velho.
Realmente a noção nessa época era totalmente outra, né?
Mas também na Band também passava aquele anime, o filme lá do Akira. Chegaram a ver também.
Sim, irado. Cowboy Bebop também passou.
Passou?
Eu não cheguei a ver na Band.
Passou. Cowboy Bebop passou.
Eu não cheguei a ver, não.
Porra, Akira eu
não sabia.
E eu lembro que quando você falou da TV na Band de madrugada, cara, eu lembro quando eu aprendi a colocar o videocassete pra gravar no horário que eu quisesse, tá ligado? Agendar a gravação. Eu falei pro meu irmão, pô, me ensina aí como é que eu gravo pra... Porque às vezes eu quero ver um filme e não quero ficar acordado. Velho, eu descobri isso. E foram, assim, uns 2 meses de felicidade absoluta até eu ser descoberto pelo meu irmão. Que aí ele falou, que você tá deixando uma fita aqui pra gravar essas coisas? Nossa, que alegria do menininho punheteirinho lá.
Não, é...
Ah, mas a gente nessa época tinha que dar um jeito de se virar, velho.
Não tinha isso.
Né? Não tinha.
Que nem hoje.
Enquanto... Hoje em dia que você vira assim, ok, Google.
Tem essa. Hoje é muito fácil, né? Hoje tá tudo muito fácil, né?
É, você viu? Esbarrei aqui em uma pelada já, só procurando o negócio do Band Kids.
Não, cara. o cara já escreve no Google, né? Band Kids, aparece a mulher pelada.
Tá muito errado a internet também, velho.
Ah, demais.
Lion Man é a transfiguração de um jovem guerreiro que sozinho luta contra todo o mal.
Takai no arashi no naka o sora o tobi kake oriru hito wakai chi ga moe agaru toki mune o doru roketto enshin.
Uma dádiva dos ninjas.
Voltando um pouco lá atrás, nessa época aí do Tokusatsu, só pra relembrar, porque tem um aqui que eu gosto muito até hoje, e eu queria fazer uma menção honrosa, que eu sei que é muito escroto, vocês vão até me zoar, ou podem concordar. Pô, eu achava maneiro demais, que era o Lion Man, cara.
Nossa, cara, esse daí era muito
ruim. Uma dádiva dos ninjas.
Eu tenho a consciência que era ruim, mas eu gostava. Portanto, quando vocês ouvirem o primeiro podcast, a abertura do podcast tem uma fala que é com a dádiva dos ninjas. Eu coloquei, eu fiz questão de colocar.
É linda, né? A frase é clássica.
Caramba, Lion Man era um dos poucos que eu não via, não. E eu vi muitos, assim.
Nessa época que o namorado da minha mãe mostrou, assim, ele mostrou, pô, tinha Lion Man, mas eu perguntei, pô, como que era? Pô, era feio pra caramba,
o boneco maluco. Não, e pior...
Eu procurei a foto, eu olhei assim e falei assim, não, né?
O pior de tudo...
Dá pra ver a boca do maluco por dentro, dá pra ver a cara do maluco por dentro da boca da fantasia.
O pior de tudo é que o pessoal, eles iam explicar pra você como que era o Lion Man, todo mundo falava, nossa, o Lion Maru é foda, quando você via aquilo, cara, é igual os bonecos da Carreta Furacão, saca?
É bem Carreta Furacão mesmo.
Pô, é muito igual, cara. Pô, mas eu gostava, sério mesmo. Podem me criticar aí, ouvintes, mas eu gostava, sério, cara. Eu acho.
Ah, cara. Gosto é assim mesmo, cara.
Mas eu. É, eu não posso falar muito.
Mal gosto, de muitos, né? Cara. Mal gosto, sim.
Eu gostava de uns muito ruim também. Tipo, vocês já chegaram a ver Google Five?
Já.
Que era um. Era tipo um Changeman, só que sem grife ali.
Já vi.
Aqui, ó. Qual que cortou aqui? Não deu pra escutar.
Google Five. Esse que era que a roupa deles parecia feita de TNT e papelão? É esse?
Ah, esse, cara. Esse era muito
bom feito.
Era muito ruim, cara. Eu também achava... mas eu achava maneiro.
Era...
A gente consegue fazer uma parada mais bem feita do que isso.
Ah, hoje consegue, cara. Hoje os canais do YouTube estão melhores do que esses caras aí.
Pior que
nas montagens. Mas eu lembro que eu achava bizarro, porque o amarelo era um cara e era muito... esquisito, velho, mas era muito bom. Era aquela... Tinha uns bambolê. Que porra é essa, velho?
Caraca, bambolê, velho.
Caramba, cara. A arma dos caras, os caras tinham uma arma secreta. Sei lá, eu lembro mais ou menos assim em Flash, que era um bambolê, cara.
Pera, eles usavam o bambolê da tira do Soul Calibur já nessa época?
Não, caraca. Cara, sei lá, eu sei que era muito estranho. Era complicado.
É difícil explicar.
Eu tô percebendo que era complicado.
Era muito difícil explicar, cara.
Mas era legal pra caramba, putz, grito.
Mas vocês não chegaram a falar ainda do melhor Tokusatsu quando chegou a ver no Brasil nessa época.
Jaspion.
Power Rangers.
Caramba.
Ah, Power Rangers.
Eu vi todos.
Nossa, cara, eu era viciado naquela merda. Puta que pariu.
Power Rangers era bom, né? Era bom. Era uma bosta, mas a gente achava bom pra caramba. Não, achava
mais... É igual Tartarugas Ninja. Pô, eu sempre achei Ninja legal. Aí veio aqueles filmes da Tartaruga Ninja que era mó louco. Aquelas roupas de...
Eles botam no passado.
É, muito louco. E era na mesma época que lançaram o filme do Power Rangers também.
Sim, eles chegaram até a fazer crossover num episódio do Power Rangers.
Nossa,
não me engano,
é
no
mesmo.
Power Rangers no espaço.
É mesmo, hein? Muito antes de Vingadores e esses filmes aí, ó. Tinha Power Rangers com Tartarugas Ninja.
Vai vindo aí.
Na indústria nada se cria, né?
Nada se cria. Velho, Power Rangers, eu lembro que, porra, lembra quando tinha todos os Rangers lá, os cinco, aí chegou o verde com aquela roupa ali, meio aquela armadura meio dourada, que você fala, caraca,
esse cara é brabo.
É, nossa senhora, aquela roupa,
ele
aquele...
Ele ainda deu um cacete nos cinco, sozinho.
Não, o mais legal era a adaga dele, quando ele chamava o Dragon Zord, ela virava uma flauta. Era muito irado.
Até hoje eu queria ter uma daquelas. É muito louco, velho.
É muito louco, cara.
Eu vou ter que fazer uma daquela adagazinha lá de cosplay, na moral, velho. Aquela adaga é muito da hora.
Era da hora mesmo. E quando a gente era criança, assim, que passava essas coisas na televisão, tinha também as séries, né, que passavam na televisão nessa época. Vocês lembram de algumas séries? Eu lembro de algumas. Umas eu só fui ver mais depois, porque eu tinha meio que um cagaço de algumas de ver, assim, porque era forte. Mas a maioria passava de madrugada, igual Arquivo X, Oz. Lembra da série da prisão lá, Oz?
Não chegava.
Oz eu não vi muito.
Não chegava a essas coisas, não. Porque eu, até os meus 12, 13 anos, eu ia dormir muito cedo, porque eu estudava de manhã também. Então, 9h15, pra você ter uma ideia. Então, muita coisa eu não vi.
Eu sempre sofri de insônia, né? Desde novo. Então, e eu estudava à tarde, então eu via essas paradas tudo de madrugada, cara.
Uhum. Nossa, mas ver Arquivo X, criança de madrugada, é coragem, hein, velho?
Pô, eu tinha um cagaço, mas eu via porque eu achava aquilo, eu ficava impressionado, sabe? Eu via, só que eu ficava com um cagaço. Agora eu acho que eu sei por que eu não dormia.
Exatamente, o cara tinha insônia e ia ver Arquivo X.
O cara teve que passar 29 anos pra pensar, pô, por isso que eu não dormia.
Vai vendo aí.
Arquivo X, cara, eu tava vendo, tipo, sei lá, Punk, A Levada da Breca. O cara tava assistindo madrugada Arquivo X.
Você lembrou de uma aí muito legal que eu também via. Punk, A Levada da Breca era muito maneiro, cara.
Pô, era muito bom, cara.
E antes dela passava Ursinhos Carinhosos e Cavalo de Fogo.
É verdade. Eu lembro que eu fazia, assim, uma rotina. Acho que esses desenhos não pegavam muito, mas eu voltava do colégio, aí eu assistia os seriados que passavam no horário do almoço. O SBT sempre passou, né? Punk, depois teve Maluco no Pedaço, teve Blossom, vários seriados.
Blossom, sim, tá ligado? Que é aquela mina que depois apareceu lá no The Big Bang Theory.
E o Leonard já apareceu no Blossom, cara? Você já chegou a ver?
Sério, sabia não.
Eu vi isso no pessoal postou no Twitter, aí eu vi. Eu não sabia que era ele, mas eu vi.
Então, eu também não sabia não, aí de repente eu vi um post assim, olha, tipo, o Leonard e a Amy. Nossa, muito louco, velho. Muito doido eles se encontrarem ali. Mas eu gostava, Punk era um dos que eu mais gostava, assim. Mais gostava mesmo, eu achava bem legal. E era aquele seriado, assim... É quando você é criança, você não pode demonstrar emoções, né? Quando você é menino, assim. Antigamente, hoje o pessoal aceita mais. Mas antigamente não tinha esse negócio de pode chorar, pode ser. A gente tinha que ver esse negócio, tinha que ver a menininha órfã ali, encontrando o velhinho, você tinha que ficar lá se segurando. Porra, era muito
braço
difícil.
Braço cruzado, velho. Cara amarrada.
Cara amarrada, exatamente.
A gente é da época que se estivesse jogando bola descalço na rua e arrancasse a tampa do dedão, você tinha que só virar assim e falar, nem doeu, e ir pra cá.
E depois passar um metiolate desgraçado ali, que arder pra porra, e você tinha que se segurar.
Nessa época, o metiolate, ele agia no corpo e na alma, né? Porque você sentia a dor até na alma.
Ele agia no ecológico, porque você pensava duas vezes antes de fazer uma merda, você sabia que depois você ia ter que passar metiolate se você machucar.
Exatamente.
Então, só do metiolate existir, ele forjou caráter. É por isso que esses jovens estão tudo estragados, o Mertiodate no ar demais, pô. É por isso que tá assim, o mundo todo escangalhado, velho.
E por isso que o jovem se machuca muito e é mais idiota, cara. Porque o Mertiodate, ele já trabalhava na forma preventiva. Porque você falava, cara, se eu cair aqui e ralar o joelho, eu tô ferrado. Porque não vai ser só a dor de ralar o joelho. Vai ser a dor do Mertiodate, velho. É tipo...
Ah, mas a gente era bem idiota naquela época também.
Era tipo um Bezetacil da época.
Pior que é.
Nossa.
Era. Ardia pra já caramba aquilo.
Você preferia passar, sei lá, criolina ou álcool no machucado, mas não metiolate, velho.
Não, era. Metiolate era complicado demais. Às vezes você se machucava assim, você já ia pra casa machucado, independente de onde você estivesse, até dentro de casa mesmo, você já vinha pensando, e vem o Mertiolate, ou a mãe, ou a avó, ou o pai, não sei, ia pegar o Mertiolate, ia passar, você já começava a refletir aquilo tudo que tava acontecendo.
Você não tá descrevendo a cena direito. Você ia pra casa, todo machucado, com cara de bunda, sua mãe te via machucado, com cara de bunda, te dava um saculejão pra você prender, virar homem, aí ela te botava o Mertiolate, e depois ainda te dava uns pescotapas pra você criar vergonha na cara. Assim que era forjado.
Se vocês pararem pra pensar no jovem de hoje em dia, o Mertiolate, ele criou, ele criou caráter nas pessoas, né? Porque ele formou alguns tipos de caráter, porque hoje em dia o Mertiolate não arde mais, né?
Não, daquela época, velho, pensa, a mãe mais boazinha, ela ia passar o Mertiolate e ia soprar, no máximo, que não ia adiantar porra nenhuma, porque aquilo lá tava ardendo pra caramba. Então, tipo, não tinha como você escapar. Você tava ferrado, velho.
Não, aquela época era complicado, os medicamentos. Até o álcool ardia menos do que o Mertiolate.
Exato.
É verdade.
Não, e foi o que ele acabou de falar. A mãe mais boazinha soprava. Então você calcule a mãe mais cascuda, que ela não fazia.
É, pior que é mesmo.
Exatamente, velho. Nossa.
E agora, pulando um pouco aí, ainda falando das séries e tudo mais, tinha aí algumas séries a mais que passavam de madrugada aí que muitos jovens via, né? Que era tipo, Emanuele. Alguém. Eu sei que um aí gravava essas séries de madrugada.
Emanuele? Emanuele.
Isso, Emanuele.
É que cortou um pouco aqui.
Ah, tá, Emanuele.
Ele tá se fazendo desentendido aí,
Cara, eu não sei o nível de censura daqui do podcast.
Nenhum. Você pode falar o que você quiser, cara.
Eu lembro, porque assim, a Band... Cara, eu tô revelando muito de mim aqui, eu sou um cara correto. Mas a Band passava muito daqueles... aqueles soft porn, não sei como é que é o nome.
Sim,
tipo,
sim,
mais
sim.
Levezinho. E eu lembro quando passou Emanuele, mostrava tudo. E eu fiquei maluco a primeira vez que eu vi. Eu falei, caralho, aqui aparece tudo, velho. Melhor programa do mundo.
A partir de agora, eu vou esperar ansiosamente todos os sábados para poder ver.
É, caraca, cara, aqui não é regulado não, de só mostra o peitinho e tal. É porra, velho, tudo. Pô, ficava maluco, né?
O barulhinho só, ó. Só
Não, e se você parar pra pensar, Emanuele, ele era um tipo do... Era um soft porn, né? Meio teatral, assim, tudo mais.
Uh-huh.
Né? Só que ela ia em todos os lugares, né? Ela foi no espaço, ela foi na era medieval, ela conheceu a era viking, ela tava em tudo quanto é lugar, né?
Não,
Emanuele era tipo Chapolin, né? Tava em todos os tempos e todas as épocas.
Assim.
E ninguém sabe a história, né? As histórias.
Por
que
ninguém...
ela viajava?
Ninguém sabe.
Por que que ela viajava, fazia isso, fazia aquilo?
Eu só queria estar lá assim, ó. só malhando no antebraço, botando sangue pra correr ligeiro.
Uma coisa que é engraçada, porque muita gente critica hoje os pornôs, porque é muito teatral, o cara não aprende a fazer e tudo mais, sabe? Porque é tudo exagerado. Mas e naquela época, como que as pessoas... qual que era o nível de performance da década de 90 se os caras aprendiam com aquilo? Se com pornô o pessoal não aprende direito?
Não,
porque o Emanuele, velho, o sexo de lá era muito bizarro, cara.
Era parecia só um esfrega-esfrega com caras e bocas, mais nada.
E tava os dois morrendo de tesão ali.
Não, e suando. Dava pra ver que vinha um cara e jogava um balde d'água em cima dele.
Caraca, velho. Pô, ali
pra o pessoal ficar fazendo aquelas caretas de tesão lá, então a mulher devia estar achando de mel mesmo, hein? Que porra.
Ah, meu Deus. Não, era.
Não, bizarro.
Não, e todo mundo, cara. Pode. Não tem um. Não tem um que fala que não ficava acordado de madrugada pra ver. Que. Ah, eu tava vendo Além da Imaginação no SBT. Não tava, não. Não tava, não. Hoje, Além da Imaginação, vai ser legal, não é? Tava esperando da hora do Emanuele.
É, sim, não,
vou ver. Foi bem Além da Imaginação.
Carnaval, vou ficar aqui vendo o desfile das escolas. Vai sim.
É, vai. Muito.
Vai, Gaviões!
Ah. É, vai lá. E não sei se vocês lembram, antes da Emanuele passava um. Era tipo uns seriados de terror meio trash. Só que eles eram escrotaços. Acho que era Cine Band de Terror. É, que tinha.
Sim.
Que tinha a máquina de lavar assassina. O cara, era muito escroto, cara. É. Sério, era muito escroto. Tinha um boneco.
Acho que já vi até Evil Dead naquela parada.
Já, tinha o cabeça de abóbora. Pô, você viu o cara dava foiçada, o monstro lá, que era o espantado de cabeça de abóbora, ele dava foiçada na pessoa, ele andava com. Aí ele, tipo, levantava e sacudia. Você via claramente que era aquele boneco igual de Chapolin, de pano, rodando.
É igual um Judas que a gente malha no sábado de Aleluia, né?
Era muito escroto, cara, era muito escroto. Só que a pessoa via aquilo só pra ver Emanuele depois.
Claro.
Mas o Yukio, como era esperto, ele deixava gravando no...
Deixava gravando.
Pra ele poder ver depois.
Ai, pior que durou tão pouco tempo, cara, mas foi um momento tão de... Foi tipo... Sabe quando o pessoal fala que você ganha na Mega Sena e depois cai, assim, o nível de felicidade? Foi tipo isso, deu um pico ali.
A alegria de pobre é esse mesmo, dura pouco.
Hoje a gente teve o primeiro podcast com revelações bombásticas de outro caster aí da podosfera.
Ai, caramba. Quem nunca, né? Mas, ó, quem tiver... Não é possível que alguém dos anos 90 tá me julgando aí.
Não.
Porque você, ouvinte punheteiro, você também assistia Emanuele. Você só não gravava porque você não era tão esperto, mas você assistia.
Ou porque não tinha um reprodutor de fita cassete lá.
Não, e se ele gravava, parabéns, porque você era inteligente.
Exatamente.
Sem contar, eu não sei se você fazia isso, mas já que você gravava, você podia até alugar essas fitinhas nessa época.
Nossa senhora, olha só, cara. Eu perdi a chance de criar um negócio.
Na época, hein?
É,
eu falo que eu não tenho.
Puta negócio.
Eu não tenho muito espírito empreendedor, cara. Eu falo que falta isso.
Podia ter. Naquela época, R$1 era muito. Você podia alugar por R$1 que você saia lucrando.
Pô, R$1 era o preço do Kinder Ovo, mano. Você tá ligado como que R$1 era dinheiro? Era muito dinheiro.
Nossa. É mesmo, era muita grana, velho. R$1, eu lembro que eu ia na doceria com R$1 e trazia assim, sabe? Tipo, uma paçoquinha, um doce de leite, blá blá blá. Fazia um saquinho ali de doce. Hoje em dia, acho que não dá nem pra...
R$1 você não compra nem um Trident, pra você ter uma ideia.
É, R$1 hoje é muito desvalorizado. Antigamente era. Você comprava bastante coisa.
Cara, com R$1 hoje em dia você não compra nem uma dose de pinga. Tem uma ideia.
É verdade, cara. Não, acho que de 51 você até consegue.
O cara compra uma dose de corote, saca? Com R$1.
É, você tem que. É o custo-benefício ali, né? Você tem que investir certeiro ali pra ficar bêbado.
Não é, né?
Ah, mas se você quer ficar loucão, rapaz, você morre até o sangue do coleguinha que já tá bêbado, que vai fazer um.
Nossa. Caramba, aí não.
Aí é difícil. Ai, velho. Eu quero fazer uma menção honrosa, que a gente não mencionou na hora de falar dos animes, que foi um que eu vi recentemente, maratonei, entre aspas, assim, uns 30, 40 episódios, que foi Yu Yu Hakusho, velho.
Nossa, que anime foda,
aquela
cara.
Dublagem maravilhosa, BR.
Nossa, muito bom. Rapadura é doce, mas não é mole não, cara.
É muito bom, cara, é muito bom. E...
Tá, mas venho na maciota.
Venho na maciota.
Hoje, se eu não me engano, pode ser uma canelada, se os ouvintes aí embaixo aí me corrijam se eu estiver errado. O One Punch Man está sendo dublado pelo mesmo estúdio que dublou na época o Yu Yu Hakusho. E tá com a mesma pegada.
Pô, e, mas é um anime que dá, que tem essa pegada mesmo, mais zoeira, tipo Yu Hakusho.
Sim.
Eu acho... Pô, faz total sentido isso que você falou.
E tá maneiraço, cara. A dublagem é excelente. É.
E mesmo que não for as mesmas pessoas, dá pra ver que o pessoal se inspirou no jeito de zoar ali, né?
Sim. Ah, com certeza, com certeza. Pô, assim, pessoal aí que estiver ouvindo, reassistam Yu Hakusho, porque é um dos animes, assim, que sobreviveu ao tempo. Tipo, continua legal.
É muito bom, né? E tá voltando, né?
Eu vou pegar pra reassistir.
Saiu um ovo aí do primeiro episódio, né?
Não tem nem 2 meses que saiu um ovo da última vez que eu vi.
É, eles vão refazer. Eles vão refazer o Yu Hakusho com a tecnologia de hoje. E tá legal. Eu vi o ovo, tá bem bacana. Tá bem legal.
Porra, aí sim, hein, cara. Nossa, aí sim, eu quero ver, então, porque Yu Hakusho eu gosto demais. Eu acho que foi meu anime preferido, assim, da infância. Embora eu ache Dragon Ball, Cavaleiros muito foda.
Então, é isso aí, pessoal. Eu queria aí agradecer aí ao Yukio do Pitaco e Prosa, que compareceu aí esse convite que o Visceral Cast fez a ele para poder participar aqui. Deixa seu jabá aí, o que você faz aí pelas interwebs da vida?
Bom, eu tô aí no Pitaco e Prosa, quem nunca ouviu vai lá ouvir, a gente faz podcast, é um podcast de cultura pop, mas a gente tenta inovar bastante assim nos quadros, a gente cria um monte de quadro nosso, então tem umas paradas legais, a gente se imagina em um mundo diferente, a gente criou um storytelling agora, um audiodrama, e a gente tá cada vez mais com um quadro novo. É bem legal, então ouve lá, Pitaco e Prosa, segue a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, é tudo Pitaco e Prosa.
Ó, e já vou falar aqui que, ó, parabéns, porque esse audiodrama de vocês ficou maneiro pra caramba, cara, eu curti muito.
Pô, valeu, hein, foi eu que escrevi aí, não sei se eu poderia ganhar crédito em cima dos outros caras, mas foda-se, não, mas... eles não vieram gravar.
Azar deles.
Azar deles, pô, mas tá muito bacana, cara, eu gostei bastante. Bem legal mesmo a ideia. E eu aguardo mais aí, porque tem que continuar aquela história, cara.
Tem. Vai ter capítulo 2 aí, episódio 2, a gente vai até o fim do ano.
Beleza, então.
Eu peguei pra ouvir hoje, vindo do trampo, eu vou continuar lá pra ver como é que ficou lá. Mas boa, eu tô achando legal também, cara. Vai lá.
Então, beleza. Então, Ozodrak, você aí pode deixar o seu jabá aí também, que a gente sabe, todo mundo sabe que você tem seu canal, mas pode deixar seu jabazinho como sempre, pra lembrar aos ouvintes.
Tá, meu canal é o Zodrak Joga, eu tô fazendo umas gameplays de Magic, principalmente o Magic Arena, e tem uns decks retardados lá, se você quiser ver umas listas meio diferentes, e Twitter e Instagram é @f_Zodrak, quiser mandar um DM lá, um nude, pode mandar lá que eu não ligo.
Pô, mandar um nude?
ué.
Caramba. O cara já pede assim, aí depois ele recebe uns nude aí que não deve se receber, aí eu quero ver.
Exatamente. Vai saber que tipo de nude você vai receber. É. E outra coisa, hein? Pedindo nude aí, depois as pessoas vão me julgar ali porque colocava o videocassete. Você vê que tem gente pior.
Não, vai vindo aí. Então, eu queria agradecer aí mais uma vez ao Yuki. É, tá convidado a voltar de novo aí no Visceral Cast. Tem mais um aí que a gente quer muito gravar com vocês, mas eu quero gravar com todos, que é o Batalha de Crossover. Já tô dando um spoiler aqui. Espero que vocês aceitem esse convite, porque vai ser um podcast engraçado.
Pô, obrigado aí pelo convite aí, hein, cara. Eu com certeza vou comparecer aí no próximo. Acho que os moleques também, né? Hoje eles estiverem enrolados. Mas a gente tá bem feliz aí de... dessa parceria, de você ir participar lá do Taco, daí eu vim aqui, valeu mesmo, cara.
Show de bola, então vocês ouvintes, fica aí com o nosso adeus, pode seguir lá o Cafeína Visceral também nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, Cafeína Visceral, tem também o blog do Cafeína Visceral, o blog cafeinavisceral.blogspot.com, tem bastante coisa lá, a gente fala de filme, essas coisas assim, nerds. Tem também o nosso canal do YouTube, tá um pouco parado, mas a gente vai voltar, a gente tá reestruturando aí, e é isso aí, o cast vai ficando por aqui, agradeço aí mais uma vez ao Yuki comparecer, então o cast acabou, valeu, falou!
Valeu!
Falou!